Blog Talk Radio.
Bendito Pai, nós chegamos a Ti uma vez mais, pedindo a Tua graça, Senhor, pedindo a Tua presença neste programa. É para Ti, Senhor, para a Tua glória, a revelar o Teu Filho, a grandeza da Tua salvação, que estamos aqui reunidos a fazer chegar o conhecimento da verdade que liberta ao entendimento, ao coração do Teu povo. Senhor, faz resplandecer a Tua luz sobre as nossas vidas. Vem, Senhor, aconchegar-nos nos Teus palácios, nos lugares celestes, onde Tu nos tens remido deste mundo, Senhor. Tu abençoes todos aqueles que estão ouvindo, participando, e aqueles que também vão ouvir posteriormente este programa. Para a tua glória, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Holy Father, we ask your grace. We ask you to bless all of us. We are hearing, doing, participating of this grace, this show. This is done for your glory. Let your light shine upon our hearts, our minds. Let the darkness retreat, and the light of your Spirit shines upon us. Give us your grace, my Lord, because it's for your glory that we are here. Bless all our sisters, our brothers that are hearing this show, and those that will hear later. Bring your wit to this feast. Bless your brother, our teacher, Will Rogers, that will bring more knowledge for all of us. May your spirit be upon him, inside him. May your angels protect him. We want to raise your name. We want to everybody listen to this show. Make sure, Father, it is your name. You'll be glorified. We pray for the glory in name of Jesus Christ, Yeshua. Bem-vindos todos a mais um programa. Um programa muito especial, onde iremos tentar explicar mais aprofundadamente a relevância do sangue do Cordeiro, a importância que o nosso sangue tem no mundo espiritual. Ao longo das eras, é notório que sempre que se manifestaram falsos deuses, era requerido sacrifícios de sangue humanos e não só. Nós vamos tentar juntar os dados. Nosso irmão Will Rogers vai trazer mais conhecimento, mais explicações para nós entendermos o que é que está acontecendo hoje, a luta pelo seu DNA, pelo meu DNA. A tentativa de transformar o homem num Deus por outro caminho. Mas não um caminho que irá conduzi-lo a uma eternidade, mas a uma perdição eterna. Deus nos abençoe e que possamos sair todos acrescentados neste programa. É o nosso desejo de que o corpo de Cristo cresça, se liberte todo o grilhão da ignorância, do medo, possa preparar-se para batalhar o bom combate para a glória do Cordeiro. Em nome de Jesus, amém. We welcome you all. Thank you for your presence. Today we will have a show where our guest Will Rogers will talk about the blood, the secrets of the blood, because Jesus gave us his blood, and if Jesus didn't obey the Father, we couldn't be here today. For us, salvation comes from grace, but to Jesus took a big price. It cost a big price, his blood, with pain. And we need to understand the meaning of the sacrifice of Jesus in the deepest of our heart, because to fight the good fight, we need to understand, we need to fight with understanding. And Will Rogers will bring us this understanding, why in all ancient civilizations that they adore another gods, they worship another gods, why these gods, these false gods, require human sacrifice. All from the Mayans in Africa, in Asia, all these gods, they ask the blood of the human beings. And Jesus made something to wash this planet from this false worship, false gods. You just need to get ready for the fight, because it's our blood, it's our DNA. These false gods, these spirits, these bad spirits, the fallen angels, he will be back to look for our blood. So please, thank you for your presence. Let's fight this fight with the spiritual arms, with the spiritual weapons that we have, because we need to get ready for the great fight coming for our blood, for the blood of our children, for the blood of our grandchildren. And they need to know the truth. So please, thank you. Let's worship our God, because without him we can't do nothing. Let's worship with all our hearts, because we know that he dwells in the worship. And soon we'll bring our guest, our teacher, Dr. Will Rogers, be bringing too much knowledge to that will change the mind and the understanding of much of us. Stay blessed, and Jesus, his blood is upon us.
Prepara para nós um caminho para ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. prepara para nós um caminho para ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
Quantos foram alcançados pelo sangue de Jesus Cristo? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Que nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados. Jesus, eu
sangue. É o teu sangue.
Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, e se eu sofrer participar da sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu fui.
faith, all is stripped away, and I simply come. Longing just to bring something that's of worth, that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, when it's all about you. It's all about you. Every single breath, I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart.
I'll bring you more than a song. softly spoken words. And my conscience a reminder of forgiveness that I need. Revealing things.
Glória a Deus, que nosso rei seja engrandecido. Let our king come to dwell in the middle of us. Bring your servant, Lord, anoint him with the anointment of the King Jesus. Abençoa, Senhor, o teu servo. Unge com o teu óleo, Senhor. Passeia no nosso meio, é o que nós te pedimos, Pai. Brother Will, are you there?
Yes, sir, I'm here, brother.
Hello. How are you?
I am blessed and highly favored, brother. How about yourself?
I'm in the arms of our God. Couldn't be more blessed.
Amen, brother. That's the best and the only place to be.
Yes, the holy place. The holy of holies. It's the heart of our Lord. So,
amen, brother. I really appreciate you playing the worship music and establishing the presence of God, and establishing and inviting in the Holy Spirit to be with us today, even though we know that he's always here. It's refreshing to be with someone who understands the importance of acknowledging and establishing the presence and the glory of God before trying to proceed. So thank you so much, brother, for setting the table for us today.
Oh, man, it's a pleasure for me to enjoy communion with our brothers, with the elite of the warriors of God, because only those that understand the power, the love of being together in free worship, not by obligation, not by a ritual, but free will, you know. Could be in more places, but we are here because we hear the voice of our Lord calling. So it's a pleasure for me to be where He's being glorified. So today, I think the main theme, it's the blood of Jesus, right?
Amen, brother.
Okay, so I'm going to introduce in Portuguese the main theme, and then I'll let you free to go to take us where you want, okay?
Amen. That sounds great, brother.
Okay. Então, o nosso irmão está muito feliz por estar de novo juntamente conosco. Hoje ele vai aprofundar a questão do sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. E vai fazer, digamos assim, uma ponte para nós entendermos o significado profundo desse sacrifício. Aquilo que muitas vezes ficava em obscuro. Porque é que tinha que ser um sacrifício, porque é que tinha que ser derramado o sangue de uma pessoa, e parece esquisito, não é? Mas realmente não é uma coisa muito comum alguém se oferecer para salvar a vida dos outros. É preciso amar muito, ainda para mais tendo perfeita noção de que nós éramos dignos, todos nós estávamos condenados pelos nossos pecados, aquilo que é a nossa natureza. E o Senhor Jesus decidiu pagar um preço de sangue. Sangue. E o irmão vai falar precisamente sobre isso. Porque é que teve que ser sangue? Porque é que tem o sangue especial tantas vezes ao longo da história da humanidade? Ficou registado que os deuses requeriam sangue. Falsos deuses requeriam sangue próprio Deus de Israel requereu do ser humano sangue de criaturas inocentes, como os animais, que não têm consciência do mal e do bem. Eram eles que estavam lá sendo sacrificados para que o homem, criatura que Deus tanto ama, conseguisse escapar à ira, à justiça de Deus. E porque é que hoje em dia tudo o que é sociedade secreta, ocultista, tudo o que é está ligado aos demónios, a Satã, tudo tem a ver com sacrifícios de animais, humano, beber o sangue, crianças, animais inocentes, mais uma vez. Então nós vamos aprofundar esta questão. Que mistério há no sangue? Para que hoje todo mundo gira à volta de sangue, DNA, procurar a eternidade através do sangue, através da manipulação genética. O que não falta é, está a vendo, é uma loucura por uma busca por uma fonte da juventude através do sangue. Criar pessoas mais saudáveis, criar pessoas. Esse é o segredo desta loucura toda da humanidade, o medo de morrer. E está sendo desviada do único caminho, o único caminho que realmente traz a eternidade, que é o sangue de Jesus. Mas vamos deixar o irmão falar sobre tudo isto, pois eu tenho a certeza que, melhor do que eu, ele irá nos levar ao entendimento completo sobre toda esta questão. Ok, brother, it's your show now. Just give me space to update, okay?
Amen, brother. Sure will, brother.
Okay.
Praise the Lord, listeners, families, friends. Today's message is, and they all are very important. Today we're talking about the blood, especially of the prior civilizations and the feathered serpent and the Nakash, what is termed today as in a lot of the occult community, in a lot of Jewish mysticism, a lot of the Kabbalah and the Kabbalah, a lot of the hidden secret societies. Understand this information that I'm about to share with you. This information today is, I'm not going to say dangerous, but this information I've never publicly spoken of, or taught or shared. It's in my book entitled Blood Alchemy that I've just, I'm in the process of updating and making it available to the public. And so we're talking about the history of the civilization and the evolution of the blood and why the blood of Christ is so important, because the blood of Christ is the only blood that has the ability to actually interject into mass or to matter and put breath or life into the blood in order to regene or retune the blood. This is not only biblical, but it's also scientifically proven, as we're going to discuss today, the difference between iron and clay, or iron and copper. The word clay talks about copper. It's the difference between electricity and magnetism, the difference between a gorilla and a polar bear. Gorillas only eat electric food. Polar bears only eat magnetic food, leaves and vegetables, meat and blood. So today we want to discuss the difference between good and evil, if you will, are the blood of the gods and the blood of God, the little g versus the big G. And this is the secret, or the holy grail, of all secret societies, what they know that most people don't know, especially the Brotherhood of the Snake and the Brotherhood of the White Temple, really discuss and go into detail about this, what we're going to be discussing today, which is the difference between iron and copper.
Amen. O nosso irmão Willie está pela primeira vez se disponibilizando para falar abertamente sobre uma matéria que é abundantemente reconhecida por uma camada de sociedades secretas, algumas, não todas, que têm a ver com a questão do sangue, e que não são todas, que todos participam dessas comunidades que têm logo acesso a esse tipo de conhecimento. Isto está reservado para as maiores hierarquias dessas sociedades. E o irmão hoje vai se disponibilizar pela primeira vez a falar abertamente sobre isto. Basicamente, só os cavaleiros templários e a Irmandade da Serpente, que são duas das maiores organizações ocultistas à face da Terra, institucionalizadas, digamos assim, organizadas, nos seus patamares mais elevados é que passam este conhecimento, chamado Santo Graal, o Santo Graal das sociedades secretas, a questão do sangue. E o irmão hoje vai nos disponibilizar isso, vai nos mostrar, fazer entender porque é que eles estão procurando a todo custo encontrar o segredo do sangue de Jesus. E o irmão vai perceber, e nós vamos entender o que é que o sangue de Jesus tinha de diferente do nosso sangue. Porque isso já está sendo comprovado cientificamente, de que existem certas particularidades no sangue que não são iguais para todos os tipos de sangue. Então, isto o irmão vai falar sobre isto, e só está escrito no último livro que o irmão publicou, que é A Alquimia do Sangue, que é uma das fotos do que dá a capa ao nosso show. E o irmão vai trazer algumas luzes sobre esta questão. Vai, pela primeira vez, abrir esse segredo e procurar fazer-nos entender mais profundamente qual o mecanismo, quais os segredos do mecanismo do sangue de Jesus, e o que é que está contido no nosso sangue, para que nós precisássemos de receber o sangue de Jesus. Tem a ver também com a questão de dos pés da estátua da profecia de Daniel, que o barro não se mistura com o ferro. E nós vamos entender que, por exemplo, um urso polar e um urso, por exemplo, o panda, da mesma espécie. E o panda, ele come ervas, ele é vegetal. E o urso polar, ou o urso normal, ele é carnívoro. Então nós vamos entender qual é a diferença na mesma espécie, porque é que um é carnívoro, tem tendência a carnívoro, e outro não tem. Nós vamos aprofundar esta questão através do conhecimento.
Amen. Praise the Lord, brother. Brother, you still there? 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 Brother, you still there?
Okay, the call has fallen. I will call Will again. Hold on, a chamada aqui caiu, já cá estamos de novo. Parece que não querem isto lá para a frente. Calling Will now. Just a minute, please. Só um momento que eu estou chamando o nosso convidado.
Hello, Brother Jose? Hello?
Are you there, Brother Willie?
Yes, sir. Yes, sir. I'm here, brother. Can you hear? Hello, Brother Jose?
Hello, brother. Can you hear me now?
Yes, sir. Yes, sir. I can hear you just fine, brother. And
can you hear me now, brother?
They can hear us in the yes, sir. Can you hear me? I can hear you fine. They can hear us in the chat room. But can you hear me?
Yes, I can. But we had some problem here because the call was disconnected.
Oh yeah.
So I think nobody here from the beginning. So I think it would be better to restart. Okay.
Okay. No problem. But they said that they can hear us in the chat room. So that's good.
Okay. I couldn't hear. They couldn't hear us. As soon as I make the update in Portuguese, I pass to you, and the call has fallen. So,
right.
You are now starting on from the beginning. Okay, go on.
Amen, brother. This happens all the time when I talk about this subject. So don't. Doesn't surprise me a bit whenever we're dealing with a subject of this magnitude and this nature. This happens quite often. So for me, mm-hmm. everything starts at the beginning. So that's what I would like to start at, even though it takes a little longer to explain it, but it actually gives people the understanding, the foundation, because whatever you understand, you can expect. If you have an understanding, you have an expectation. If you have an expectation, then you have a manifestation. So in order for the Rhema word to manifest in your life, you must understand it. And so we go all the way back mm-hmm. to Genesis 1:1. In Genesis 1:1, it says, in the beginning, God created the heaven and the earth. Then Genesis 1:2 in the King James says, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. I mean, everyone who's been in Christianity more than a couple of days know those two verses. But in that verse, especially verse 2, the Creator in the beginning provides us something that most people miss. When you read that, it says, and the earth was without form and void. That word means, or it is describing, a big eon or gap in time. So it actually means, and then later. When we see the word, that says the earth was without form and then void, is the way it reads in the ancient text. Because what we are looking at is we're looking at in the original Hebrew word, the word that is translated was, it actually means to become. In other words, when we read where it says without form and void, it is really translated meaning that it is desolate and is ruined. There's a book called The Angel Wars that talks about the ancient war in heaven, the war in heaven when Lucifer got kicked out of heaven. So in this book, The Angel Wars, and it breaks it down and it explains what happened in heaven that we see in Genesis chapter 1, verse 2. So when we're talking about blood, we have to talk about the reason for blood. So the reason mm-hmm. for blood was blood is a slowed down celestial being. So anytime a celestial being slows down or falls into matter or mass, it congeals. What science called mm-hmm. congealed light. And so when you look at what's really going on when we're talking about blood, we're talking about congealed light. We're talking about light. We're talking about the manipulation of light. And so the first thing that we have to wrap around our brain to understand that something happened that required celestial beings to find another place and another way to exist. And so what happened up was what all of this is explained in the book of Enoch and then also in the book of the Angel Wars in Heaven. there's a feathered serpent that comes up in all of the ancient texts. This feathered serpent, primary focus, whether, I don't care what culture you go into, every country has a name for this feathered serpent. And this feathered serpent is what we want to talk about a little bit, because that's where we're going to get into understanding this blue blood or the dragon blood and how it does not have the ability to oxygenize or to put oxygen in it. And we're going to break down the difference between the iron and clay. We're talking about the feathered serpent that caused the destruction in Genesis chapter 1, verse 2.
Mm-hmm. I don't know if you, maybe you know about this, but the word that is used on the first verse of Genesis, in the beginning, it's in Hebrew, it means Bereshit. It says Bereshit. Bereshit, it's an expression in Hebrew. It's used in later on the Bible, in Jeremiah. And Bereshit doesn't mean the beginning of the beginning. It's the first time of something, you see? So maybe people are mistaken when they think it's the beginning of the beginning. No, it's the first movement of creation, in the beginning, in the first things. So it's a continuing of time, you see, because in Jeremiah, the same expression, Bereshit, it's used, and it says, in the beginning of the kingdom of the king that was ruling in the time of Jeremiah. And I think it was Zedekiah. And when Jeremiah writes the book, it's the fourth year of their king, of his kingdom, and he ruled 12 years, I think. So it was a quarter of the kingdom when he used Bereshit. So Bereshit in Genesis may say that there was some time before that thing, you see. I don't know if you understand, if I could make myself understand.
Oh yeah, yes sir, yep, definitely, brother.
So
that's a very, very important point.
Yes, so it's connected what you are saying. See? Okay, I'm going to put this in Portuguese and then you go on.
Okay.
O irmão está falando de Gênesis, tudo começa lá em Gênesis. Quando a gente lê no versículo, no princípio Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia. Quem aprofunda o estudo do hebreu, lá alcança que há diversas traduções, há diversas interpretações para esta palavra. Bereshit é a palavra hebraica que foi traduzida pelo princípio, no princípio. Mas Bereshit também é usado lá em Jeremias, quando fala do reinado daquele mau rei, Zedequias, e que fala no princípio do reinado daquele, the beginning of the kingdom of Zedekiah, in the Bereshit of the kingdom, já é no quarto ano, ou seja, Bereshit é os primórdios, não o princípio do princípio, não o momento inicial. Bereshit tem um significado, é os primórdios da criação. E a palavra que foi traduzida quando descreve era sem forma, também tem uma segunda aplicação física que pode significar que a terra ficou sem forma. E o irmão está relacionando este facto com a questão de que quando Deus criou os céus e a terra, aconteceu um facto lá nos céus e na terra, lá no céu, antes da existência do homem. Foi a revolta dos anjos, foi a guerra que se instalou lá, em que um terço dos anjos, como está lá escrito em Apocalipse, se revoltou, não quis mais estar de sujeito a Deus e àquilo que Deus tinha determinado, que era servir aquela criatura, servir o Filho, servir a criatura que era feita à imagem do Filho. Eles se achavam, Satanás se achou superior e não tinha que servir. Então houve uma guerra que se instalou nos céus, na eternidade, entre várias entidades. Um terço daqueles anjos se revoltaram contra a ordem de Deus. Decidiram provar a Deus que podiam viver sem eles. E quando o homem é criado, já muita coisa tinha acontecido na Terra. Quando o homem, da linhagem de Adão, já muita coisa tinha acontecido neste planeta. Inclusivamente, ela tinha ficado sem forma. Porque Deus, quando criou uma coisa, não criou uma coisa sem forma. Nem criou uma coisa para ficar vazia, oca, né? Então, alguma coisa aconteceu para que a Terra tivesse ficado daquele jeito. E é o que o irmão está relacionando. Há um livro que é A Guerra de Anjos, Angel Wars, que explica sobre isso. Who is the author of this book?
Which one, brother? That's Angel one of Wars. The ancient. Yeah, that's one of the books of the Apocrypha. It's a one of the lost books. I'm not sure who's the Angel Wars. I'm not sure who's the author is, but it's one of the lost books. There's a recent updated version by a gentleman by the name of Steve Quayle. He has a book entitled The Angel Wars. But the this book I'm talking about is an ancient text. It talks about the war or the wars in heaven.
Wait a moment. You're talking about the lost manuscripts of Quran, the creation of the universe. Ah, okay.
Right. And so it's in. It talks about it. There's another book called the Book of Creations. It has it in there. Yes. But this particular text and
let
me see. Yeah. And it talks about it. It talks about the angel wars or the war in the heavenlies. That's also mentioned in the book of Revelation, chapter 12, verse 7.
Okay. O irmão está se referindo a um manuscrito do Mar Morto, que foi encontrado no Mar Morto, que fala da criação do universo. Vocês podem encontrar isso no site que nós temos, que é Verdade que Liberta. Também no Facebook, procurem que encontram, está na net, Verdade que Liberta, está lá o manuscrito, História da Criação do Universo, que conta a história da criação do universo e foi encontrado, ligado, enrolado juntamente com a história de Abraão com Melquisedeque, também é chamado o Livro de Melquisedeque, que nos relata a história do livramento de Ló, através de Abraão e os seus pastores, e depois o encontro que ele tem com Melquisedeque, e que nos conta a verdadeira história sobre o que é que foi aquilo que hoje falam do dízimo cristão. Mas foi tudo encontrado na mesma gruta, tudo enrolado nos mesmos pergaminhos. É muito importante isso, e houve autores modernos que criaram livros acerca desse manuscrito, que fala precisamente da revolta dos anjos, da revolta nos céus, antes da criação da Terra. Então, Steve Quayle foi um dos autores que publicou também um livro chamado Angel Wars, que é As Guerras dos Anjos. Se quiserem, podem procurar Steve Quayle. Tem um livro, só conseguem comprá-lo através do site dele, stevequayle.com. Mas é muito importante entender isto, que antes da criação de Adão, muita coisa tinha acontecido. Muita coisa tinha acontecido na Terra. E é por aqui que o irmão está começando. Para nós entendermos o porquê de muitas vezes nos questionarmos sobre tanto mal que existe. Amen, brother. Go on, please.
Amen, brother. I posted a link in the chat room as well that has one of the links to the war in heaven or the angel wars that talks about in Revelations 12:7. And the reason why this is so important is because the descendant of the dragon, the oldest descendant known to man, and this is all you can Google everything that I'm about to share with you today. I have all of the information in my book, Blood Alchemy. There is a one creature on earth called the horseshoe crab. The horseshoe crab is the only animal, or one of the only animals on earth, that does not have hemoglobin. It has hemokyan, or hemocyan. And I'll post the exact name, how you spell it in English, in the chat room. And this is very important to connect the dots scientifically for people when we're talking about blood. Because AB blood, which is some people, and again, it's debatable because there's, you know, nobody, we don't have the blood of Christ. But AB blood is apparently the blood of Christ, or the type of blood. And the reason why that's important for us to understand is because copper is essential in the formation of normal healthy proteins inside of blood type. And so the population that has blood type O, which I talk about in the book, and blood type A, these two blood types are the thinnest blood. They have the lowest blood volume. Then why? Because they are deficient of copper. In other words, this particular blood type is not particularly designed for earth. Jesus Christ says that I'm in this world, but I'm not of this world. Blood O is of this world. That's what all scientists, doctors have a difficulty when it comes to explaining the Rh negative factor, because that means that the copper formation in their blood is non-existent. It's iron. There's no copper. And so when we talk about the balance in the pH, the potential hydrogen inside of the blood, the only blood type that has a balance is blood type AB. Blood type AB is the blood that is balanced. It doesn't, it's self-regulating, so to speak. That is the universal blood for blood type O is the universal donor, Blood type AB is the universal receiver. Christ came that we may have life and life more abundantly. AB blood can receive any blood from anyone. O blood is a universal donor. You know, the enemy came because he wants to steal, kill, and destroy. That blood type allows, it allows the fiery serpent to be a fit extension, or the Nephilim, the fallen angels, to connect easily because, and again, I deal with this every day because my wife is O negative. Both of her children were born blue and without the ability to breathe, because copper does not have a gene in it, or an enzyme that promotes the oxygenization of the blood. There's no oxygen in space. We don't need the celestial beings don't have no need of oxygen. Oxygen is only needed in this ionosphere, and I can prove it. Based on science here, as we get a little bit more into the understanding of the importance of the blood of Christ.
Okay. Let me update this. O irmão está falando da questão dos vários tipos de sangue. Que o sangue é composto por moléculas, por sua vez são compostas por diversos elementos. E um dos elementos que é muito importante para qualquer moleque é o carbono. E o carbono é aquilo que faz oxigenar as moléculas, passa o oxigênio. E quando um sangue é muito deficiente de carbono, ou seja, quando em vez de carbono, por exemplo, o barro, é constituído por muito carbono, que é da terra, não é? É aqui que nós precisamos de oxigênio. Mas quando um sangue tem deficiências de carbono, o que acontece? Esse carbono é substituído por mais ferro. E isso impede a oxigenação do corpo, porque o sangue é mais condensado. Então, o que o irmão está falando é que nós temos que entender que isto não é um acaso. Deus não faz nada ao acaso, mas isto teve uma causa que provocou esta diferença de vários tipos de Santo. É que houve uma mistura. Houve mistura com coisas que não deveriam participar destas. Foram as naturezas daqueles seres que caíram, foram expulsos do céu. Lhes foi mudada a sua natureza. Eles eram seres celestes. E ao serem lançados lá, a sua própria natureza foi modificada. E eles adaptaram-se a este ambiente aqui e vieram o quê? Vieram corromper a criação. E é por isso é que existem vários tipos de sangue. Nós somos fruto de uma quantidade enorme de anos de mistura que deu origem já a muitos cataclismos, porque quando o sangue é completamente corrompido, nós tornamos apenas nós, quando eu falo nós, é o ser humano, o homem e a mulher, tornamos apenas vasos, restos, extensões da natureza dos anjos caídos. E é por isso que Deus teve que muitas vezes, pelo menos uma vez ficou registada na Bíblia, teve que eliminar praticamente toda a população, porque estava tudo corrompido, inclusivamente os animais. Para quem sabe, para quem lê os livros que foram retirados da Bíblia, como o livro de Enoque, o livro de Busca e Jassar, fala precisamente que toda a carne foi corrompida. Porquê? Porque os anjos caídos vieram e misturaram o quê? A sua natureza e modificaram o sangue. Modificaram o sangue. Então há o sangue que é o dador universal e há aquele sangue que não pode ser transmitido aos outros, porque ele destrói o outro sangue. Ele destrói, se não me engano, é o which blood it is, the one that cannot be given to everybody? It's the O-R negative.
Right, yes sir, the R-H negative blood.
Can you hear me?
Each blood. Yes, sir. Can you hear me?
I can hear you okay.
Yes.
Okay.
Can you hear me?
Which blood? Yes, I can. Which blood is the one that cannot be given to everybody?
The O blood is what is called the universal donor. That means that blood type is available. The AB blood is considered the universal receiver.
Mm-hmm.
But different blood types can only be given to different people.
But I want to know, the universal donor is that one with more copper, right?
Right, yes, sir. That is
okay.
The one that has the copper.
Então, aquele que tem mais carbono, é o dador universal, é aquele que pode oxigenar todos os outros. Aqueles que são negativos, aqueles que são mais negativos, são mais condensados, têm mais ferro, eles não podem ser transmitidos. E isto tem a ver precisamente com questões de evolução da matéria, que onde já houve diversas misturas com naturezas diferentes. Por isso é que há pessoas e da mesma espécie, elementos da mesma espécie, sejam animais ou humanos, com tendências diferentes. Por exemplo, no caso dos ursos que eu falei há pouco, uns são carnívoros e outros têm tendências vegetarianas. Amen, brother. Please go on.
Amen, brother. And when we're talking about this subject, brother, it's really important that we don't forget Genesis chapter 1:26, which I just for the sake of time, I won't actually read it. But for the listeners, you may want to just kind of go through that and read it when it talks about let us make man in our image, and in our likeness, because those mm-hmm. two words are very important when we're looking at the first creation in Genesis 1 and the second creation in Genesis 2. Then in Genesis 2 mm-hmm. versus Genesis 1 creation, we know that the breath of life was blown into Genesis 2 creation, not Genesis 1. So in Genesis chapter mm-hmm. 1, you will not find the word breath mentioned. It's first mentioned in Genesis chapter 2, verse 7, when it says the Lord God, mm-hmm. not God, not God, but the Lord God. That word man changes. And now that word man means Adam. And Adam means Hama. And Hama means blood. Am or Dam, which means, where we get the English word blood. And so blood was not basically something that was introduced, because man was bone of my bone, flesh of my flesh. And so the type of blood, when we're talking about blood, we must understand what does it has to do with us today. And so when we're dealing with blood today, we must understand that there were five generations. There's a book called the Book of Works and Days. It's an ancient text, an ancient book, one of the sacred texts, and I'll post a link in the chat room as well. In that book, it talks about works and days. It talks about five generations of human beings before mankind. And I use the word human being because the word human being is not in the Bible. The word human being means spiritual monster. If you look it up at dictionary.com, the word human, and we call ourselves human being, but I can, that scripture is not in, that word is not in the King James Bible, because those individuals were different type of beings. And in the book of Works and Days, it explains that in more detail, because that was the type of blood that we call now dragon blood. We call that the blood of the gods. We call that copper blood. That blood does not have the ability to convert oxygen into something the body can use. When your blood goes, when it comes from the body, when it leaves the heart, it is bright red. When it comes back to the heart, it is blue or purple because it is oxygen deficient. So both of my children were born oxygen deficient. And so they had to have a shot. They had to go through, they had to stay in the hospital because they both were born blue and dead. They had to be resuscitated. They had to be given oxygen because their body did not have the ability to process it because they had too much copper in their blood. And so when we talk about blood, we must understand why the blood is so important and what is it about dragon blood or the feathered serpent blood, because they are the true authority on this earth when you look at why mankind is even here. It breaks all of this down in that book that I just posted, the link I just posted in the chat room that talks about the book of works and days. And I bring all of that up, brother, because what we're getting ready to talk to next is I'm getting ready to explain the significance of the blood of Christ and the difference between what – now, we can debate and argue over what blood type Christ was, but the emphasis is on – or the proof, I should say, is in the evidence. And the evidence states that certain blood type is more productive. Certain blood has no antigens on it, an antigen on the blood and an antigen in the plasma. Now, certain blood types have antigens. The word antigen is that Rh factor, the Rh negative and the Rh positive. Antigen for me means anti-genes. So a certain blood type has these antigens on it to prohibit the connection of the gene. And the reason why that is important, because the definition of the word John 3:16, and we're going to get into that. I'll post that in the chat room. What does John 3:16 say about blood? And we will pick that up after you break this one down.
Okay. Precisamos também entender, mais uma vez, salientar a questão das duas criações. Criação relatada em Gênesis 1, primeiro capítulo, e a criação de Adão em Gênesis 2, onde a primeira criatura criada por Elohim, ela não é a mesma criatura criada pelo Yahweh Elohim, o Senhor Deus, do capítulo 2. Então, estamos perante duas naturezas, perante uma criação de uma criatura feita à imagem e semelhança dos Elohim, ou do Elohim, mas não lhe foi dada o sopro da vida, não lhe foi dado o sopro da boca do Senhor, o Senhor Deus, o Espírito de Deus, foi tornada alma vivente, mas não foi através da partilha da mesma essência. através do poder de Deus, mas não da essência de Deus. Apenas tinha a mesma semelhança, apenas tinha a mesma imagem. E não estamos falando da mesma criatura, porque uns tinham limites espaciais, determinada árvore, e na primeira criatura, do primeiro versículo, do primeiro capítulo de Gênesis, não há qualquer restrição à sua alimentação, e ele dá permissão para se alimentar também de animais, enquanto que Adão tinha que comer apenas das árvores. Portanto, nós não estamos falando da mesma criatura. Portanto, é só para entender que o sangue de Adão tinha uma natureza diferente daquela criatura que é descrita no sexto dia do primeiro capítulo. E há pelos Elohim. Note-se que não está lá Yahweh Elohim. Não está lá o Senhor Deus. Só Deus. E Elohim nós sabemos que pode ter uma conotação plural. Pode ser os deuses. Podem ser perfeitamente os deuses. Agora, pular muito, fica-nos a ideia de que são duas criações diferentes, com duas naturezas diferentes. Uma recebe o sopro de vida e outra recebe uma natureza diferente. Provavelmente, mais que provavelmente, esta natureza já é muito mais semelhante ao que nós temos hoje, formada com carne, com ossos e com sangue, enquanto Adão e Eva, num corpo, mas muito mais espiritual, pelo menos no seu início, na sua originalidade. Quando Deus, o Senhor Deus, faz a Eva da costela de Adão, ele diz, Adão diz para Deus, esta é carne da minha carne e ossos dos meus ossos, não fala de sangue. Porque eles tinham o sopro do espírito que corria dentro dele. Os outros não. A outra criatura era muito mais terrestre, uma natureza muito mais terrestre. Então é aqui que nós começamos a ver a diferença. E depois, quando Adão e Eva entregam o domínio do Éden à serpente, a própria natureza deles é transformada, como nós sabemos. Então, nós já estamos a ver que o ser humano de hoje já é um produto de muita, muita alteração àquilo que foi a criação original. Então nós temos que entender que é aqui que reside o segredo da obsessão e de tanto, tanto, tanto se ouvir falar de sangue, de porque é que os deuses, entre aspas, com D pequeno, exigiam sempre sangue, porque eles tinham uma necessidade absoluta de misturar a sua essência para nos tornar receptores da essência deles, daquilo que era a essência deles, para que eles pudessem entrar no nosso corpo, nosso ser humano, para que eles pudessem sair da dimensão deles para entrar no nosso e tomar posse dos... Amen, brother, please go on.
Amen, brother. And when we look at that scripture that I mentioned, John 3:16, the reason why I like that scripture, brother, is because that one Greek word for the English word begotten. In John 3:16, everybody knows that verse is one of the most important verses, if you will. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him shall not perish but have everlasting life. Now, that word begotten is, I like the term, I don't know if you saw the movie, the Avatar.
Mm-hmm.
And in that movie, the Avatar, it's a great way. It's not exactly, but it's a good example. The definition of the word avatar, if you go to dictionary.com, any dictionary, the word avatar means a deity that has descended to earth in an incarnate form. So the word, an avatar is like, and this is what is so powerful, brother. John 3:16 is God in a flesh body. What that means, what blood is, Satan, Lucifer, Beelzebub, Asmodeus, Leviathan, whatever term, phrase you want to use, he decided that when he came down, he tried to manipulate or tried to jumpstart God's system. all through every ancient text, especially the book of Enoch. I love the way it explains it in the book of Enoch because it actually lists everything that they taught mankind. Pretty much everything that we know today was taught to us by the Nephilim or the fallen angels. I can't think of almost anything that we do that we didn't get from them. All of the ancient texts, it talks about this. And it also talks about the archons. In all of the ancient texts, it talks about the archons, which are modern-day aliens. Today's aliens are yesterday's demons. So an avatar is someone who is like, if you're playing a video game, you're sitting in your chair. Inside of your hand, you have a controller. The controller is controlling the character in the video game. So that's the difference between spirit, soul, and body, or what we call electricity, because we are biological, electrical, chemical being. So those three, an avatar is the person sitting in the chair. And so we think that what this world is real. This world is like an illusion. We are like characters inside of a video game. Someone has a controller, which is our soul. Our spirit is the body that has the controller in the hand. That's why your spirit, the scripture says, walk in the spirit and you will not fulfill the lust of the flesh. It says that God is spirit. That's why we are to yield to the Ruach or the Holy Spirit, because the spirit controls the soul controls the body. And blood, whoever controls the blood, because the blood is the chemical or the physical expression of the spirit. So whoever controls your blood controls your spirit or has an impact on the spirit or has the ability to try to usurp what the spirit is doing. So the word avatar is a good example of what it talks about in John 3:16 for the English word begotten. Now in John 3:16, it says, "For God so loved the world that he gave his only begotten son." Now that word begotten means monogenes in Greek. And I'll post the correct spelling of monogenes. Mono and the word genes, M-O-N and the word genes. It means a single kind or one of a kind. It means an expression, but it also has an underlining Greek word. And so I'll let you update that, and then I'll break down the definition of that word monogene.
Okay. Então nós temos lá em João 3:16, um dos versículos mais famosos da Bíblia, né? Deus amou tanto o mundo, deu o seu Filho unigênito, a todo aquele que nele crer, não pereça e tenha a vida eterna. O unigênito fala o único da sua espécie. Não existe outro igual, é único. Então, eu não sei se os irmãos que estão a ouvir tiveram alguma vez a possibilidade de assistir no cinema ou em vídeo ao filme Avatar. Fala da possibilidade de alguém, né, estar num sítio controlando um corpo, estar dentro daquele corpo, controlando aquele corpo. Portanto, vivendo a experiência daquele corpo. Pode estar noutro sítio qualquer, mas está vivendo a experiência daquele corpo e está controlando aquele corpo. Então, nós entendemos que este mundo tem sido transformado num mundo de avatares. Ou seja, alguém está noutro lugar, seja Deus, sejam os anjos caídos, procurando controlar o nosso corpo, levar-nos a agir de acordo com a sua vontade. Deus, para a nossa salvação, e os anjos caídos, através da manipulação genética, através da manipulação do sangue, da mistura com as mulheres de Caim, por aí fora, como está lá em Gênesis 6, através de beber o sangue, de sacrificar humanos, estão tentando transformar, ou sempre tentaram transformar, esta criatura em simples avatares deles. Eles podiam controlar o nosso corpo, a nossa mente, e levar-nos a agir de acordo com aquilo que são os apetites, os desejos deles, descontrolados, de natureza já fora dos planos de Deus, porque se revoltaram contra Deus. Então, Como é que isso é feito? É através da manipulação do sangue. Através do sangue. Porque please go on. Just to inform you that we have more 20 minutes, okay? 20 minutes.
Amen, brother. Amen. So okay. we'll go ahead.
So if you want to come tomorrow to complete this matter, it's okay for me, okay?
Amen, brother. It definitely works for me as well, because we want to wrap this up about the blood. Talking about the monogenes, I also put the definitions in the word in the chat room, because it means monogenes or monogenesis. So the first begotten son is the monogenesis. And so that's where the book of Genesis, or the genesis, as some people say, are the genes, G-E-N-I-S, the genes is. So the whole Bible is about genes. And so we're talking about the origin and the creation of the beginning. That's what the word Genesis means beginning. And so mono means one. Mm-hmm. And so we're talking about the creation of one particular race of people. That's why Yahushua specifically talks about his people. But there are other creations out there that are trying to intermingle with the original. And that's why we get the intermingling of the blood. And so it's very, very important that we understand that everything comes down to the blood. It starts off with the breath, and it ends up with the blood. Because he blows the breath into man, and he becomes a living being. Yahushua sheds his blood. When you mix the breath and the blood, you get what we call hemoglobin. When blood cannot absorb breath, you get hemocyanin. A hemocyanin. That's why that horseshoe crab is so important when it comes to breaking everything down scientifically, so that way people can understand, because the horseshoe crab is the oldest ancient descendant of the dragon, or what they call the Draco, or the Nephilim, or whatever term that you want to use, from the beings that were not of the lineage of the Christos or the Christ. And so when we're talking about blood type, brother, and we're talking about blood, we're talking about basically being regened and retuned. The good thing is, regardless of what blood type you have, Jesus came that you may have life, and life more abundantly. And so that's one of the most important things. But we must understand, first of all, that word begotten means one specific kind. It means a monogene. And underneath that word mono, it means alone. It means forsaken. It means the one. Mm-hmm. And then it talks about getting into the definition that I want to really, really focus on, and we're going to go into that tomorrow, because I don't have time to really unravel all of it. Is breaking down those two words, hemo and globin. What hemo means and what globin means. And then I'm going to talk a little bit about the word hemocyanin or hemocyanin. And we want to break those words because everything has to do with oxygen. Because oxygen is the oxygen. It is the molecule by which we get breath, because everything, man exists only because of the Ruach, or the Holy Spirit. So when you stand before the Father, if you don't have breath in your blood, if you don't have the Ruach, if you don't have the Pneuma, the set-apart spirit, if you don't have that molecule, then you are not eligible for the kingdom. And it's about the exchange of oxygen. So I need to break down for the listeners so that they understand the word hemokyam, because those two words, brother, has to do when we talk about science, it's called metal proteins, or metalloproteins. They contain two carbon atoms instead of oxygen atoms. That's why that particular blood doesn't do well on Earth, because it doesn't carry oxygen to the organs of the body. And all of this is the science behind the spirituality. And so when I debate, people who are atheists and people who are coming out of the occult community uses blood
because they understand the power is in the blood. We overcome him by the blood of the Lamb and the word of our testimony. But if you have the wrong blood, you cannot overcome him. And so, therefore, we must understand by the blood of goats and bulls doesn't cut it anymore. That's Old Testament. But when we talk about the New Testament, Jesus Christ came, and he went into the Holy of Holies once to make an atonement for the sins of mankind. And if you go into the Holy of Holies with the wrong understanding of the blood, if you don't understand the basic significance of the power that's in the blood, then you will question your faith. One of the things that I had to learn when I came out of the occult community was I was starting to be drawn back because I didn't have science. I didn't have an understanding. People could tell me what Jesus did for me, but I couldn't connect the dots. This connected the dots for me to give me power to tread upon snakes and scorpions and all-powered enemy. Because, again, your understanding establishes your expectation, and your expectation establishes your belief or your manifestation. So we got to have a good understanding of these two words, homo or hemoglobin and hemokion. And we're going to break that down in more detail tomorrow.
Okay, just to see if I understand. Though that creature you have spoken that are the last descended from the dragons are the little horse of the seas, right? We call them
that is
the sea horse.
Yeah, cause, I mean, if you look at the horseshoe crab, it's a armored. It looks like it has a armor on. It's a sea animal. It's an amphibious animal. It's a water animal because it's from the descendants of Enki or Neptune, which was the god of sea, which is, again, one of the names. And I love the way Zen breaks this down. And man, it would be great to have him on this show as well because Zen has a better understanding than I do of the prior times. Because when we're talking about Enki and Enel, and the Sumerian text, the names get the characters are the same, but the names, but the names have changed, but the essence is the same. It's still Satan. It's still Lucifer. And so they change the names. And then when you talk about, for example, in the book that I mentioned earlier, the book entitled The Book of Works and Days, in that book it talks about Kronos, and it talks about Zeus, all of what we call Greek mythology that we believe and was taught is just myth. Well, brother, those are not myths. It talks about the father of the men and of the gods. And it breaks down the two different blood types. And so when Zen breaks this down, he breaks it down so that way you have an understanding of the golden race of mortal men. That it talks about this golden race of mortal men who lived in the time of Kronos. They reigned in heaven. Now, I'm just going to read a quick quote from that, and I posted in the chat room as well. In this book, and Brother Zen talks about this one book all the time, and that's how I met Brother Zen. I met Brother Zen because me and him had read the same stuff. And he heard one of my shows, and he invited me onto his show, and we got to talking after the show, and we had a kindred spirit. We had read the same books, and we had came to the same conclusion. In this one chapter, this one text I just posted in the chat room, it says, first of all, the deathless gods who dwell in Olympus made a golden race of mortal men. They were immortal, but they wanted a race of mortal men, like children, who lived in the time of Kronos when he was reigning in heaven. So there was mortal men who lived in heaven. And they lived like gods because their lifespan was longer. Even though they may have lived up to 1,000 years, there still was an end to it. But to us, when they came down to earth, we thought they were gods because they lived and they were bigger than us. They was Nephilim. They were giants, and they lived 1,000 years. All through the ancient texts, all through the Old Testament, it talks about all of the Moabites, the Ammonites, anything with the ite was a giant. All of the tribes, those were all giants. They had Nephilim blood. They had dragon blood. They intermingled their blood with our blood. That's where the Rh negative and Rh positives come from. And so some people's blood does not have the ability, it has less hemoglobin in it, and it has more hemocyanin in it. This was all the intermingling of the blood that it talks about in the book of Daniel, chapter 2, verse 43. This generation is the generation of iron and clay. The iron and clay don't mix. Hemoglobin and hemocyanin don't mix. One is copper, the other is iron.
Well,
you break it up real bad, brother.
We live less than our ancestors.
Did you say something, brother? Because I couldn't hear you there. You were breaking up really bad.
Okay, sorry. I'm saying
okay,
that
there we go.
This is connected with when God said, my spirit will not dwell with the man, and his years will be 120 years. We are losing the breath of God in our blood with the passing
yes.
of time, with the mixtures, right? That's why we live less than our ancestors. And we are continuously losing the breath of God. The hemoglobin.
Even our atmosphere. Yes, sir. The air that we breathe has less oxygen in it.
Okay. So I'm going to update. Trazer um esclarecimento extraordinário, porque nós, esta questão do filho unigênito, que é Jesus, né? Que é unigênito, significa que é o único da espécie, é o único, não há igual. Ele deu o seu sangue para nos tornar que igual a eles, para nos tornar eternos como ele. Porque o homem, o ser humano, tem perdido a capacidade de viver, de vida. Tem perdido vida ao longo do tempo. O trabalho dos anjos caídos e das forças das trevas tem sido roubar a vida ao homem. A vida como? Transformando o seu sangue, denegrindo o seu sangue, tornando o ser humano apenas avatares da sua natureza, dos seus espíritos. Por isso é que chegou uma altura em que Deus retirou o seu espírito. Disse, não, meu espírito não vai permanecer para sempre com o homem. Eu vou começar a retirar do meu espírito. Quando no sangue existe o sopro de Deus com a matéria, nós temos a hemoglobina. Quando o sangue não consegue oxigenar, quando o sangue não tem capacidade, através das moléculas que trazem o oxigênio. O que é o oxigênio? O oxigênio é aquilo que traz o sopro, o ar, para dentro da molécula, do oxigênio, para dentro dos genes. Quando isso não acontece, em vez de termos hemoglobina no sangue, temos hemocraína. E vai depender da quantidade de ar, de oxigênio que nós temos no sangue, que nós vamos ter mais ou menos vida. E o que está a acontecer, o que aconteceu com o ser humano é que foi perdendo a vida ao longo, com o passar dos anos, a própria atmosfera foi tornando-se cada vez mais rarefeita. Porque tudo está sendo controlado por esses poderes celestes caídos ao qual Adão deu o domínio. Por isso é que há aí os rastros químicos no céu. O que é que estão fazendo? Estão alterando as condições da vida à face da Terra e transformando o nosso sangue, o nosso DNA. E sem a proteção do Espírito de Deus, o qual Deus disse a partir de uma determinada altura, não iria permanecer mais do que 120 anos. Porque é bom entender isto. Antes, Abraão todos os homens viviam para lá de 500 anos. Viviam, houve homens que viveram 900 anos. Estou falando fisicamente, no corpo. Estou falando só no espírito. Mas hoje temos uma esperança de vida de 60, 70, 80 anos. E a tendência a diminuir. E como eles sabem disso, como eles sabem qual é o destino que têm esses anjos caídos, o que é que eles estão tentando fazer? Estão tentando levar o maior número de pessoas na ignorância o mais pressa possível com eles. Porque eles sabem que a única maneira que têm mais algum tempo é nos tornando prisioneiros deles. Que eles possam aqui, eles já estão, eles já sabem aonde é que pertencem. Por isso é que eles precisam do sangue, precisam de manipular o sangue, precisam de sacrifícios humanos para sempre ter acesso aos nossos corpos, para tomar conta das nossas emoções e dos nossos pensamentos, para nos levar a agir de acordo com a sua vontade. E o irmão hoje já estamos chegando ao final, mas amanhã iremos dar continuidade à mesma hora a este estudo. Importa ainda salientar que existe uma criatura à face da Terra que é descendente, é o último descendente dos dragões, né? Aquilo que é chamado o sangue do dragão, né? que as elites estão procurando impor à humanidade, que é o cavalo marinho. O cavalo marinho, que é um ser anfíbio, mas que vive no mar. Tem um sangue completamente diferente de todas as outras criaturas. E é isso que estão tentando fazer com o ser humano. Por isso é que já se ouve falar aí no transhumanismo, em que pessoas vão poder respirar debaixo d'água, ver no escuro e por aí fora. O que é que eles estão tentando fazer é a tal história dos super-heróis. Não é? Estão preparando as mentes para depois as pessoas ficarem maravilhadas. Quando um dia lançarem alguém com poderes extraordinários e um super soldado, toda a gente vai querer ser o Capitão América. O que eles não vão falar nunca é quantas pessoas já morreram, quantas experiências, quantos animais foram sacrificados, quantas experiências já deram errado. Mas quando houver uma que faz diferença, eles vão trazer, olha, e vão dizer, este é o futuro do ser humano. E é isso que está sendo preparado. Amen, brother, please. I want to inform you that you have more 2 minutes, okay? So, in 2 minutes, please say what we can expect for tomorrow, okay? Can you hear me?
Yes, sir. I'm sorry. I have my phone on. I have my phone on mute. But
okay.
Yes, sir.
So
tomorrow
you have
we're gonna just
1 minute and 40 seconds.
Amen. Praise the Lord, brother. So tomorrow we're just gonna break down those two words: hemoglobin and hemocyanin. And we're also gonna get into how that blood transports or does not transport oxygen, and what does that have to do with our spirituality and our eternal resting place with the Father.
Okay. So don't forget, tomorrow at 7 a.m. Central Time in USA, e aqui amanhã às 5 da tarde em Portugal, 2 horas antes, às 3 da tarde em Brasília. Compareçam, não percam este estudo para que os vossos olhos se abram. Don't lose this study because your eyes will open. Will open for this reality, this matrix that we are living. Vocês vão abrir os olhos para a matrix em que vivemos, para a conspiração que nós somos vítimas, e tenho a certeza que o amor por Cristo aumentará. And I'm sure that the love for Christ will be bigger and bigger. Stay blessed. Deus abençoe a todos. See you tomorrow. Até amanhã.
Amen, brother.